O acidente de avião que sofri com a minha família em 2015 não foi o único trauma da minha vida. Na verdade, a minha carreira artística começou por causa de uma experiência emocional que me abalou profundamente. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha casa em Santo André, no ABC Paulista, foi assaltada. Eu vi meu pai levar 3 tiros e me fechei. Não conseguia mais ver gente nem sair de casa. Aí minha mãe me levou no programa do Chacrinha para ver se eu perdia aquele medo. O resto, vocês já sabem. Tudo na vida tem um motivo. Se por causa daquele primeiro trauma eu me descobri artista, por causa do segundo, eu descobri o meu propósito de vida.
O Brasil viu ela crescer, amadurecer, casar e ter filhos diante das câmeras. Em 2015, depois de sofrer um acidente de avião com toda a sua família, ela iniciou uma viagem para dentro de si mesma e longe dos holofotes. E nessa jornada interna, a apresentadora Angélica descobriu um motivo mais forte para sua existência, um propósito de vida onde a simplicidade e o amor é o que importa. Ouça, no final do episódio, as reflexões da professora Lúcia Helena Galvão para ajudar você a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Eu, meu marido, nossos 3 filhos e 2 babás estávamos voando de uma fazenda no Pantanal para o aeroporto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Era dia 24 de maio de 2015. Quando eu percebi que tinha algo errado no motor, eu me desesperei. O Luciano, meu marido, conversava com o piloto tentando entender o que estava acontecendo. E eu gritei: "Pousa esse avião!" O Luciano virou para mim e disse: "A gente não vai pousar, a gente vai cair." Até o avião bater no chão, passaram-se uns 4 minutos com a certeza que todo mundo ia morrer. Eu chorava, as babás rezavam, as crianças gritavam. Só que enquanto a gente caía, no meio daquela barulheira, teve uns 3, 4 segundos ou mais, eu não sei mensurar, de um silêncio coletivo, simultâneo e muito, muito confortante. Todo mundo entrou numa mesma frequência de paz coletiva. Foi uma experiência espiritual, energética. Eu acredito que naquele momento, cada um se conectou com o seu ser interior e perdeu o medo. Como se algo nos dissesse: "Olha, tá tudo bem." A sensação que eu tenho é que antes da morte, vem esse silêncio, essa paz, essa entrega. A gente se entregou. O avião quicou 2 vezes no chão e ninguém se machucou seriamente. O dia 24 de maio ficou marcado na minha casa como uma data de renascimento coletivo. Meus filhos foram ao psicólogo para superar o trauma e o Luciano fez 3 meses de fisioterapia para tratar uma lesão na coluna. Mas a minha ferida foi na alma e ficou latente por meses, até se manifestar no ano seguinte. Em uma viagem com a família para Nova York, eu estava andando na rua sozinha quando cheguei perto do Central Park e simplesmente travei. Não sabia se eu ia para frente nem para trás. Comecei a sentir falta de ar, achei que ia morrer e comecei a entrar numa paranoia de que ninguém ia me achar. Liguei para o Luciano e ele foi me buscar. Eu conhecia aqueles sintomas. Aos 20 e poucos anos, fui diagnosticada com síndrome do pânico. Na época, o médico disse que eu precisava de remédio para dormir porque estava muito agitada e tinha que descansar. Eu trabalhava demais, não tinha tempo para descansar. Aceitei o remédio. Naquele dia, em Nova York, eu pensei comigo mesma: "Opa, tá voltando aí uma história que eu conheço. Só que dessa vez, eu não vou tomar nada." Comecei a buscar uma terapia que não fosse alopática e caiu no meu colo um documentário chamado The Connection. O filme falava sobre a conexão do corpo e da mente. Tinha depoimentos de pessoas que se curaram de doenças e entrevistas com pesquisadores e professores de Harvard e Stanford, que tiravam o chapéu para a meditação. Pesquisei mais o assunto e descobri que realmente a cabeça da gente pode controlar muita coisa. Conheci a meditação transcendental e comecei a praticar todos os dias. Eu me dediquei muito à meditação e a exercícios de respiração, que na yoga se chamam pranayamas. Para mim, funcionou super. Por causa do pânico, eu tinha medo de sair sozinha, medo de ter medo. Mas logo que eu identificava qualquer sintoma, como taquicardia ou suor na mão, eu começava a prestar atenção na minha respiração. Conforme eu fui me fortalecendo, eu fui ganhando força para lidar com o meu medo. Até que eu consegui me curar da síndrome do pânico sem remédio. Durante essa jornada de autoconhecimento, eu tive mais uma surpresa. Ou melhor, um susto. Aos 43 anos, iniciou o meu processo de menopausa. Eu costumo dizer que eu queimei a largada na vida. Sabe quando você acelera antes da bandeirada? Tudo para mim foi antecipado, até os hormônios. Eu acredito que a menopausa precoce é resultado da carga de estresse que eu aguentei desde muito cedo. O tal machismo estrutural também passa por esse discurso de que a mulher não presta mais quando para de menstruar. Até alguns médicos agem como se você tivesse chegado no fim da linha e não houvesse mais nada para ser feito. Não é verdade. Existem tratamentos para combater os sintomas. Foi gostoso no começo? Claro que não. A menopausa tira o corpo um pouco do eixo por causa de uma mudança química. Mas como a meditação faz o contrário, ou seja, coloca a mente no eixo, ela me ajudou a atravessar esse período de uma forma mais tranquila. Melhorou a insônia e me deixou mais equilibrada emocionalmente para não ficar tão nervosa ou triste por causa da oscilação de humor. Algumas vezes, quando eu começava a sentir os tais calores, eu fechava o olho e começava a respirar. Pronto, aquele calor ia embora. Eu fui entendendo que a menopausa é um processo natural e que o fim de um ciclo representa o início de outro. No meu caso, foi o início de uma fase melhor. Hoje eu tenho experiência, maturidade, segurança com meu corpo e um controle mental que eu não tinha antes da meditação. Eu posso não ter os hormônios bombando, mas com bons pensamentos eu sou capaz de influenciar muita coisa do meu corpo. Nesse processo de amadurecimento e reflexões entre acidente, síndrome do pânico, meditação e menopausa, teve mais um elemento que contribuiu para a minha viagem interna. Entre 2018 e 2020, eu ganhei um presente inédito, um sabático de 1 ano e meio. Como eu trabalhava desde os 4 anos, o meu corpo físico e mental estava cansado. Ele precisava de ferramentas para se restabelecer. Com a pausa, eu pude me conectar com coisas que eu nunca tinha reparado antes, como no meu silêncio. Foi nele que eu aprendi a me sentir confortável na minha pele, a ficar bem sozinha, a me conectar com a natureza. E apesar de ter sido uma loucura de bom, parar de trabalhar me deixou mais vulnerável, mais insegura, porque eu sou uma pessoa que sempre funcionou trabalhando. Essa vulnerabilidade de não saber muito bem onde me agarrar foi boa, porque eu descobri uma força em mim que nem eu conhecia. Descobri que a minha força está no sutil, no suave. Não está na agitação, na loucura, no trabalhar, trabalhar. Essa serenidade que eu descobri dentro de mim me lembra aqueles segundos de paz na queda do avião. Na meditação é exatamente aquela transcendência que a gente busca, com entrega total e ausência de medo. É o tal do nirvana, uma sensação gostosa entre vigília e sono, como se você estivesse voltando de uma anestesia. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu arrisco a dizer que dentro do avião, nós alcançamos essa sensação de transcendência coletivamente. Quando eu me sinto inteira, eu acabo refletindo isso para minha família também. A gente vira um pontinho de luz quando está pleno. E todo mundo ao redor fica melhor, mais tranquilo, equilibrado. Quanto mais eu me conheço, mais eu fico forte para enfrentar o que vier. A graça da vida é essa também, né? Acontece alguma coisa fora do planejado e a gente tem que estar atento para dar a volta por cima. Eu nunca gostei do papel de coitada. Meu lema é, vambora, não deu certo, levanta e vai. O silêncio, a introspecção e a vulnerabilidade me fizeram refletir sobre algo que eu nunca tinha parado para pensar. O que eu quero a partir de agora? Eu sei que meu trabalho foi importante para divertir muita gente e que eu fiz parte da infância de um monte de pessoas. Isso é realmente bonito e eu sou grata pela minha história. Mas além disso, no que mais eu posso contribuir? Qual é o meu papel aqui? Que legado eu vou deixar no mundo? Esses questionamentos resultaram no programa que eu faço hoje. O Simples Assim é a forma que eu encontrei de mexer com a vida alheia e provocar reflexões. Nesses anos de autoconhecimento, eu percebi que a necessidade que eu tinha de ouvir pessoas, debater determinados assuntos e me aprofundar em temas existenciais não era uma busca só minha. Eu pensei, com o programa eu posso ajudar o outro a encontrar ferramentas para ser mais feliz. A gente está vivendo um momento de tomada de consciência, uma nova era. As pessoas estão vendo que a felicidade está nas pequenas coisas e que a humanidade é o que une a gente. A proposta do programa é ter empatia, enxergar o outro, não julgar, se conectar com o próximo e ter uma sensação de pertencimento. Porque embora cada um tenha o seu problema, no fundo, todos temos questionamentos semelhantes. Eu sei que quando proponho reflexões sobre a vida, vem um julgamento. Ah, é muito fácil ela falar, porque ela está no lugar do privilégio. Sim, eu tô, mas esse privilégio não pode me cegar a ponto de eu não enxergar o outro e o meu entorno. Então, porque eu tô nesse lugar, eu não vou fazer nada? Vou ficar presa sem poder dar a minha voz e a minha contribuição para a sociedade? Se a gente não olhar para o outro e não se identificar com ele, fica muito difícil viver. Por isso, o programa não é sobre mim. Eu entro como ouvinte, aprendendo e dividindo com o público os meus anseios e as minhas curiosidades. Eu quero deixar algo que eu considero positivo para uma, duas, três, 20 mil, milhões de pessoas. Esse é o meu propósito. E se eu descobri qual é a missão, foi por causa dos percalços que eu tive até aqui. Por isso, para aquela Angélica amedrontada do dia 24 de maio de 2015, eu diria assim: você não sabe o quanto tudo isso que você está vivendo agora e esse sofrimento que você está sentindo vão te trazer coisas boas e alegrias na vida. Acredite, essa dor vai te conectar com o que realmente importa na sua vida. Chore menos, sofra menos e aproveite as experiências que vêm daqui para frente, porque elas vão te levar para um lugar lindo. Aproveita e não deixa passar nada.
Ninguém discute que a Angélica ganhou do berço a beleza física, mas tudo mais, ela teve que lutar para conquistar e construir por si mesma o mérito. O assalto presenciado na infância a levou para fora de casa para encontrar a carreira de sucesso, a fama. Mas ainda havia outras coisas pelo caminho que tinham que levá-la para dentro de si mesma. A síndrome do pânico aos 20 e poucos anos de idade deu esse recado pela primeira vez. Mas ainda havia caminho pela frente antes de chegar a hora de acertar definitivamente o rumo. E esse segundo recado foi um professor bem violento, gritando a lição em seus ouvidos, a iminência da morte dela e de toda a sua família num acidente de avião. E a resposta dada por ela foi de alto nível e digna de ser anotada, como uma receita, um modus operandi, com tudo para dar certo. Parar, encarar as angústias, confrontá-las e dizer: até diante da morte dá para encontrar a paz, por que não agora? Fazer as angústias se calarem, o medo se calar, criar silêncio e se encher de silêncio, saboreá-lo. Depois, dar a pausa necessária e reconstruir a vida por definição, usando só os materiais consistentes, testados pela maturidade conquistada. E aí chega o ponto bom, onde tudo se compensa. Sou o que sou graças a todos os fatos da vida. Então, eles não foram só negativos, não só levaram coisas, mas me deram muito. Grata e em paz com a sua história, ela está apta a começar a distribuir, a compartilhar. Hoje, Angélica é uma mulher madura. Agora, a beleza do corpo contagiou a alma e transborda pelos olhos, doando-se generosamente. Agora, ela conquistou o carinho daquela criança que faltava cativar, dentro de si mesma.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.